Você sabia que o planejamento estratégico do RH pode ser utilizado como uma vantagem competitiva? Que é através de um RH definido que os planos de ação podem gerar resultados à empresa? Bom, olá para você, bem-vindo ao Monitoria RH. Nesse episódio, nós vamos trazer alguns conceitos da administração estratégica e como essas ferramentas podem ser utilizadas para gerar valor às pessoas e à organização. O RH estratégico pode influenciar tanto o desempenho das pessoas quanto o desenvolvimento estratégico. Kevin Nato, quando ele trata no seu livro da gestão estratégica, nos diz que a organização depende das pessoas para chegar em seus objetivos e que as pessoas dependem da organização para se desenvolverem. Tudo isso é trabalhado numa troca. O Dutra também concorda com essa visão. Então, o colaborador, ele deixa de ser um custo a ser gerido, a ser controlado, e passa a ser um capital ativo, que quer se desenvolver e crescer. Em contrapartida, ele ajuda no crescimento da empresa. Essa é a nova versão estratégica do RH. Mas para que a gente consiga chegar nela, precisamos mudar a mentalidade, não só as práticas. Então, é se enxergar enquanto RH de modo diferente, mudar a maneira do RH, a maneira de pensar RH, e reconhecer essa área como um setor que potencializa os resultados para ambos os lados, o das pessoas e o da organização. Em administração estratégica, Michael Heath aborda 6 etapas, 6 conceitos desse processo de estratégia organizacional. Nós vamos tratar cada uma delas agora e vamos fazer o paralelo entre elas e o papel do gestor de RH. A primeira delas é a elaboração das diretrizes organizacionais. Então, é aqui que ocorre a definição da missão da empresa, o que ela pontualmente pretende fazer, onde a organização quer chegar, que caminhos irá percorrer, e é com o levantamento dessas informações que o RH irá trabalhar. Aqui entra muito do que eu comentei no início desse podcast. A primeira ação a se tomar para mudar a maneira do RH é passar a ser um setor que entende do negócio e do modelo de negócio da empresa. O RH, ele tem que saber o que a organização faz, como ela faz, onde ela faz, onde ela quer chegar, como ela quer chegar. Isso é o mínimo para a gente conseguir ter uma atuação embasada, uma atuação fundamentada. É o primeiro passo que o RH dá para deixar de ser simplesmente faz e passar a explicar o porquê de fazer, mostrando a validez daquela prática. Tudo isso é ir além de implementar ações inovadoras para agradar os colaboradores ou para agradar os gestores. É pensar em como isso vai impactar estrategicamente as pessoas e a organização. E mais do que isso, é saber explicar, saber convencer que as ideias do RH fazem sentido e que elas vão provocar mudanças. Para fechar essa primeira etapa, o RH ele deve compreender no que essas diretrizes organizacionais impactam na gestão de pessoas e quais as medidas que deve se tomar para manter essa gestão alinhada ao planejamento estratégico central. Dando sequência, o segundo passo do processo da estratégia organizacional segundo o HIT é a análise ambiental. E aqui a gente entende o contexto que a organização opera. Se observa os fatores externos e o ambiente interno. É justamente isso que o RH estratégico nessa etapa deve compreender. O cenário externo de oferta e demanda, mão de obra. É importante a gente focar todas essas análises no ramo de atuação da organização. E aí, depois que sai desse ambiente externo, o RH deve ter um olhar atento ao cenário interno da organização. A cultura, a satisfação dos colaboradores, os principais indicadores. E, aliás, é muito considerável enfatizarmos aqui a importância dos indicadores nessa construção da análise ambiental. O RH deve virar um RH de dados, de métricas, com indicadores bem definidos. Não tem outra maneira de conversar com gestores senão por números, mostrando como as práticas do RH, ou a falta deles, influenciam na produtividade, nos ganhos financeiros, na motivação individual e em diversos aspectos da empresa. É importante estudar sobre isso, saber conversar nessa linguagem e ter o registro desses dados. O RH, através dos dados, ele deixa de ser um setor que toma decisões subjetivas e que às vezes fica dependendo de uma pessoa e passa a ser um setor assertivo, que consegue predizer, que consegue fazer previsões do que pode acontecer ou não. Isso é essencial para uma administração estratégica alcançar resultados. Agora que a gente já entendeu as diretrizes da organização e a sua análise ambiental, temos o terceiro passo, a formulação estratégica. Aqui, a organização coloca as opções que coincidem com o intuito da missão da empresa, traçando uma linha estratégica. A participação da RH nesse planejamento da empresa é indispensável. Não faz sentido o RH receber: "Ah, a nossa empresa quer chegar aqui. Por favor, RH, faça acontecer." O RH, ele tem que ser ativo desde a construção disso. Ele precisa participar dos processos de estratégia. Não faz sentido a empresa traçar onde ela quer chegar e como, sem pensar nas pessoas, que são quem vai levar a empresa para lá. E sem pensar na via contrária também, em como que a empresa está ajudando essas pessoas a alcançarem seus objetivos, como que está fazendo sentido para a vida dessas pessoas. Por isso que, junto com a participação na estratégia, a gente tem que pensar na comunicação da estratégia. Tem que ficar claro para todo mundo o que se está fazendo ali, onde se pretende chegar, como que o meu trabalho individual impacta nesse mapa estratégico. Tem que fazer sentido para todo mundo. E isso potencializa também os resultados. E é justamente nessa clareza da comunicação que entra a quarta fase, a da implementação estratégica. Esse é o momento que o plano estratégico se transforma em ação. Então, tudo que foi elaborado é colocado em prática. Se discute o que fazer, quando fazer e com que recurso. E para essa implementação ter sucesso, o RH precisa ter uma mudança de postura que é essencial: ser um setor menos reativo para ser mais reagente de transformação. Isso significa que o RH, ele tem que largar a mão um pouquinho de ser quem recebe as críticas, as dores, de quem escuta e vai lá resolver o problema e apagar o incêndio. É uma mudança muito difícil de se fazer, você ser quem vai levar a mudança antes da reclamação chegar. Mas é aqui que verdadeiramente temos a estratégia em movimentação. Então, nós sabemos que, na maioria das empresas, os gestores recorrem ao RH quando o bicho pega. Toda organização precisa se educar quanto à gestão de pessoas de uma nova forma. Não é chamar o RH quando precisa dar um feedback negativo ou quando precisa realizar um desligamento. É você desenvolver essas habilidades na gestão de pessoas, nos líderes. Diluindo essa função de RH, além de desenvolver essas pessoas, essas novas competências dos líderes da empresa, o RH deixa de ser quem faz pelo outro para ocupar a posição de quem ajuda a decidir. Então, isso é estratégico. Todas essas mudanças dizem respeito a uma atuação muito profunda do RH, uma atuação intrínseca. Então, desdobrando um pouquinho, quero falar agora como esse planejamento estratégico pode ser aplicado nos subsistemas, nas práticas diárias. Por exemplo, no recrutamento e seleção, como ser mais estratégico na prática? Não é só recrutar pela habilidade e pelo currículo, mas o comportamento é fundamental. Uma vez eu ouvi essa frase de um professor e me marcou muito: o currículo contrata, mas o comportamento demite. Então, o RH, ele deve estar atento nesses primeiros processos, porque, assim como a cultura é fundamental, o jeito da pessoa também é, e ele deve se adaptar àquela vaga. Os objetivos organizacionais e os objetivos das pessoas devem estar alinhados, e quem tem que perceber isso é o gestor de RH. Isso é estratégico, é ir a fundo, não trazer somente pessoas que tenham técnicas. O treinamento de integração, na chegada do colaborador. É estratégico passar para ele o máximo possível da cultura da organização, o que se espera do funcionário, deixar claro as ferramentas que ele pode e deve trabalhar. Dessa forma, o RH otimiza o tempo de adaptação do funcionário na empresa. É nesse mapa, nessa direção, que temos um planejamento do RH que conversa com o plano estratégico geral. Chegamos à última fase desse processo, que é o controle estratégico. Então, tudo isso que foi colocado aqui, todos os planos e ações, devem ser monitorados, controlados. Deve ocorrer o acompanhamento disso tudo. E todo planejamento pode e deve ser revisado, retirando elementos, incluindo ferramentas. É um processo contínuo. Nessa fase, cabe também fazer a aferição do desempenho. Nessa avaliação de desempenho, é estratégico pensar no momento certo da aplicação. Não faz sentido aplicar no momento de crise, que a empresa toda está em baixa, ou nos momentos festivos, de comemoração, em que o pessoal está com um humor diferente do habitual. Bom, Tudo isso vem para romper com uma visão de RH que está muito bem estabelecida. Então não é um processo simples e nem fácil. Certamente exige dores e esforço. Um esforço de estudo e prático também. Ainda tem muito mais o que dizer sobre a administração estratégica em recursos humanos. Mas por hora, é isso. Eu vou terminar com a frase do Kevin Venato que eu mencionei no começo desse podcast. Muito obrigada e até a próxima. Alberto Chiavenato, no seu livro Gestão de Pessoas, um novo papel dos recursos humanos nas organizações, de 2008. Para que os objetivos da gestão de pessoas possam ser alcançados, é necessário que as pessoas sejam tratadas como elemento básico para a eficácia organizacional.